Senador José Pimentel, primeiro, o meu testemunho sobre a seriedade de procedimento de Vossa Excelência ao longo dessas décadas em que temos convivido no Partido dos Trabalhadores, Vossa Excelência como deputado federal, como parlamentar no Ceará, tantas vezes eu estive lá e sempre testemunhei a seriedade de seu procedimento e, sobretudo, nas questões de transparência, de ética. Eu quero afirmar o meu testemunho como Vossa Excelência sempre procedeu com a maior correção. Segundo, Vossa Excelência esclareceu hoje muito bem como é que as perguntas que haviam sido preparadas e formuladas aos depoentes haviam sido previamente construídas por aqueles que realmente se interessaram em participar das reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito e que foram, portanto, publicadas e podiam ser de conhecimento dos depoentes e por todos os demais. As perguntas que eventualmente não estariam, portanto, sendo conhecidas, seriam aquelas que, por exemplo, os parlamentares da oposição, sejam os senadores, sejam os deputados da CPI, da CPMI mistas, poderiam tê-lo feito. E não o fizeram. Se ausentaram da Comissão Parlamentar de Inquérito, aquela que, inclusive, haviam solicitado ao Supremo Tribunal Federal para que se assegurasse a sua existência. Ora, senador José Pimentel, ontem tive a oportunidade de assistir o filme sobre como é que na imprensa brasileira muitas vezes se leva a situações inteiramente incorretas. E acho que, nesse sentido, acho que houve um erro da revista Veja, com todo o respeito que tenho pela revista Veja, com respeito à forma com que procurou conduzir todo o procedimento. Então, quero saudar Vossa Excelência pela forma com que hoje esclareceu todos os pontos relativos ao seu procedimento, bem como do senador Vital do Rego, como relator e presidente da CPI. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Suplicy. Com a palavra, o senador, meu líder, Humberto Costa.
Senador Pimentel, agradeço a parte concedida por Vossa Excelência. Quero dizer aqui, com todas as letras, que Vossa Excelência é pessoa da maior dignidade, é um parlamentar que honrou até hoje, vai continuar a honrar a sua trajetória e não há o que questionar em relação a isso. Aliás, não é isso que está em questão. Vossa Excelência não cometeu nenhum tipo de irregularidade, nenhum crime, até porque nenhum crime e nenhuma irregularidade aconteceu. Aqui ninguém está questionando a honestidade, a idoneidade de Vossa Excelência. Muito pelo contrário, se há alguém aqui que é exemplo de correção, de honestidade, de idoneidade, é sem dúvida Vossa Excelência. Agora, o que nós estamos questionando é alguém querer transformar algo que é inerente à atividade parlamentar, ao funcionamento das comissões, que é o relacionamento entre o parlamento, as assessorias e outras instituições, isso é que nós não podemos de forma nenhuma aceitar. E aqui, quando eu citei o exemplo do governador Marconi Perillo, não foi para atacá-lo de nada, não. Eu tenho a minha opinião e o meu julgamento sobre ele, mas não é isso que está em discussão nesse momento. O que eu quis dizer é que a oposição, no momento em que ele aqui esteve, procurou dar a ele suporte, procurou defendê-lo, procurou prepará-lo para enfrentar a CPI, porque a oposição acreditava na sua inocência. E dessa maneira é que eu entendo que nós temos que nos portar. Então, Excelência, fique tranquilo, não paira sobre Vossa Excelência a exceção das insinuações desse órgão de imprensa, nenhum tipo de questionamento à conduta moral e ética de Vossa Excelência. Obrigado.
Muito obrigado. Portanto, senhor presidente, como evidenciado pelo presidente da comissão, o senador Vital do Rego, por ocasião da aprovação do plano de trabalho, as perguntas não seriam limitadas a estas, mas continham nelas o norte investigativo sobre o qual se assentariam. A Comissão Parlamentar de Inquérito realizou, nesses 82 dias, 11 reuniões, das quais 9 foram audiências públicas de oitivas. Em 20 de maio de 2014, oitiva do senhor José Sérgio Gabriele de Azevedo, ex-presidente da Petrobras. 22 de maio, oitiva do senhor Nestor Cerveró, ex-diretor internacional da Petrobras. 27 de maio, foram apreciados requerimentos e foi realizada oitiva da senhora Graça Foster, presidenta da Petrobras. Em 29 de maio, oitiva do senhor Jorge Zelada, ex-diretor internacional da Petrobras. Em 3 de junho, oitiva do senhor Luiz Carlos Moreira da Silva, ex-gerente executivo internacional da Petrobras, e do senhor Pedro Arames de Lima Arruda, gerente de segurança empresarial da Petrobras. Em 10 de junho, oitiva do senhor Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Em 18/6, na presente data, foi realizada a 9ª reunião, ocasião em que ocorreu a oitiva do senhor Alexandre Rabelo, gerente de engenharia de custo da Petrobras. Em 2 de julho, oitiva da senhora Magda Chambriard, diretora da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Em 16 de julho, oitiva do senhor Glauco Legage, gerente-geral de implementação de empreendimentos da Petrobras. Para cada oitiva, este relator buscou elaborar perguntas pertinentes a cada eixo de investigação, nos termos já expostos no plano de trabalho, aprovado na ocasião. Além disso, levamos em consideração o denso material resultante da participação dos executivos da Petrobras em recentes audiências públicas realizadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dando prioridade a perguntas formuladas pela oposição nessas audiências. Utilizamos como subsídio a tomada de contas especial do Tribunal de Contas da União, inclusive acórdãos e documentos disponibilizados pela CGU. As denúncias senhor presidente Renan Calheiros, eu peço um pouco de tolerância, como sempre, Vossa Excelência tem conduzido nessa casa e para com esse senador da República, em face da gravidade do que representa essa notícia que iniciou com uma fita e a revista Veja, o semanário, tornou público e objeto de várias iniciativas de parlamentares da oposição neste Senado Federal. Por isso, vou pedir a Vossa Excelência, novamente, com a sua anuência. Obrigado. Para cada oitiva, este relator buscou elaborar perguntas pertinentes a cada eixo de investigação, nos termos já expostos no plano de trabalho aprovado da comissão. Além disso, levamos em consideração o denso material resultante da participação dos executivos e, principalmente, o que consta naquele plano de trabalho já aqui registrado. As denúncias publicadas pelos diversos veículos da imprensa e internet também serviram para embasar a formulação das perguntas.
é importante dizer que, se a oposição abandonou a CPI do Senado, fiz questão de trazer para as oitivas as perguntas já formuladas pelos seus parlamentares nas audiências públicas antecedentes. É claro que, se a oposição que pediu a CPI estivesse efetivamente participando das oitivas, poderiam fazer novas perguntas, questionar à sua maneira os depoentes. Mas essa é uma decisão política que cabe à própria oposição. No último final de semana, senhor presidente, dia 2 de agosto, fui surpreendido com a matéria de capa da revista Veja sob o título, abre aspas, fraude na CPI da Petrobras. O semanário faz referência a um vídeo onde um servidor da Petrobras, senhor José Eduardo Sobral Barrocas, conversa com o advogado Bruno Ferreira, advogado da empresa, e com um terceiro não identificado. É bom lembrar que esse terceiro em que a revista diz não identificado é o chefe do jurídico da Petrobras, o senhor advogado, que representa aquela empresa nos vários setores aonde é demandado. É o senhor advogado Leonan Calderaro Filho. Portanto, não se trata de nenhuma pessoa estranha ao convívio nacional e às lides no Poder Judiciário. A revista deduz que dirigentes da Petrobras tiveram acesso antecipado ao questionário a que seriam submetidos na CPI da Petrobras. O vídeo fora gravado, segundo a revista, no dia 21 de maio de 2014, um dia após o depoimento do senhor Sérgio Gabriel de Azevedo, ex-presidente da Petrobras, e um dia antes do depoimento do senhor Nestor Severo, ex-diretor da estatal. Portanto, volto a registrar. A gravação, segundo a revista Veja, foi feita no dia 21 de maio, um dia posterior ao depoimento do senhor Sérgio Gabriele, ex-presidente da Petrobras. No dia 21, todo o Brasil, o Congresso Nacional, a Veja e aqueles que aqui fazem questionamento sabem de que as perguntas feitas por este relator, pelos demais membros da CPI, já tinham sido respondidas pelo senhor Sérgio Gabriele em audiência pública e divulgado pelo site do Senado Federal. Portanto, esta reunião em que aqui faz referência, e quero chamar a registrar a posição do senador Cristóvão Buarque, se ele tivesse atentado para essa particularidade de que a fita foi gravada no dia 21 e o senhor Sérgio Gabriele veio aqui no dia 20 fazer depoimento, jamais ele falaria de gabarito. Porque a construção desse processo foi feito pela Petrobras e ensejou no dia 22 de maio a remessa por parte do depoente Sérgio Gabriele de uma complementação de dados sobre o seu depoimento. Esta complementação de depoimento foi lido no dia 22 de maio.
Senhor presidente, mais um ciclo.
Palavra, Vossa Excelência.
Para, antes do depoimento do senhor Sérgio Gabriele, é interessante chamar isso, e eu espero em que a Petrobras e a CPI possam esclarecer esta particularidade. O depoimento foi no dia 20 de maio. Fiz ali mais quase 100 perguntas a ele. Os demais pares fizeram um conjunto de outras perguntas. E o senhor Sérgio Gabriele respondeu a todas. E é no dia 21 em que sai esse tal de gabarito, no dia posterior. E eu sei da seriedade com que os nossos pares trabalham. E não tem a obrigação de saber dessas particularidades, porque temos muitas demandas. Sei da seriedade do senador Aloysio Nunes Ferreira e de tantos outros pares aqui. E tem alguns itens que é evidente, que é no contraditório que eles vão sendo explicitados. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Meu caro líder Pimentel, eu não sou
de apontar o dedo acusador contra ninguém, Vossa Excelência sabe disso, e tem muito respeito, Vossa Excelência. Agora, há questões que são realmente intrigantes, não em relação ao seu comportamento, mas em relação à trama que o vídeo revela, porque foi filmado, indiscutivelmente. A palavra gabarito, a entrega do gabarito, consta da gravação. Então, é preciso dizer a que se refere o gabarito. Gabarito é o conjunto de respostas de uma pergunta que se faz. E o vazamento de um gabarito numa prova de universidade ou de colégio é uma coisa muito grave. Em segundo lugar, há ali referência, um das pessoas que foram gravadas se refere, conversando com outra, a um meio seguro para transmitir as perguntas ao senhor Severo. Alguém sugere, podemos mandar por fax? Não, fax não é seguro. Então veja, Vossa Excelência, que existe algo ali que denota a existência de uma trama, de uma conspiração. Eu não estou dizendo que Vossa Excelência fez parte disso, não. A responsabilidade disso está no Poder Executivo, em dirigentes da Petrobras, porque a reunião se deu no escritório da Petrobras, e há referência a um alto funcionário da Secretaria de Relações Institucionais. Quer dizer, existe algo que precisa efetivamente ser esclarecido. Vossa Excelência, eu li nos jornais hoje que Vossa Excelência e o senador Vital do Rego se propuseram, no âmbito da comissão, a fazer esses esclarecimentos e tirar limpo essa questão. Eu acho absolutamente urgente e indispensável que isso se faça. Não é? E respeito na preservação da honorabilidade daqueles que tiveram seus nomes mencionados e também da correção de algo que me parece um desvio gravíssimo, que é uma intervenção do Poder Executivo indevida para forjar o... para direcionar depoimentos na CPI de modo a favorecer o interesse político do governo. Essa é a observação que eu posso fazer. Gabarito, o que é isto? E o fax? Manda por fax, não manda por fax? O fax não é seguro. Então, há alguma coisa a ser escondida aí.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, eu tenho o maior apreço por Vossa Excelência. Vossa Excelência, igual a mim, já somos pessoas acima dos 60 anos, somos mais cautelosos, e eu pediria a Vossa Excelência que voltasse a ouvir a fita, porque a fita, nessa particularidade, diz respeito ao Sérgio Gabriele e não ao Severo. Atente para isso. E mais, a fita diz que estava encaminhando à senhora presidente o depoimento do Sérgio Gabriele, já com as respostas feitas na minha leitura pela própria Petrobras, porque o depoimento tinha sido feito no dia anterior, e dizia mais que era para ela tomar conhecimento de tudo isso. E isso ensejou, no dia seguinte, uma complementação de depoimento por parte do senhor Sérgio Gabriele. Eu não sou dono da verdade, e é por isso que eu solicitei ao presidente da CPI que requeresse a fita na totalidade, porque ela está editada na revista Veja, só saiu parte. E coloquei mais, que quero sob sigilo, para não expor a fonte e preservar os direitos do jornalista. E espero que a revista Veja tome as providências dentro desse processo. E na minha leitura, esta fita é a peça primeira para que possamos dar andamento a esse processo de investigação, para que todo o Congresso Nacional e a sociedade brasileira tenha clareza. Mas nessa particularidade, eu pediria a Vossa Excelência que voltasse a ouvir a fita, porque não é isso que está lá. O que está lá é a remessa do depoimento do senhor Sérgio Gabriele e das perguntas à presidente da Petrobras.
Eu ouvirei e espero ansiosamente que a fita venha.
Aloysio Nunes Ferreira. Quem mais tem ansiedade por essa fita, é este relator. E, evidentemente, que os nossos 81 senadores e os 594 congressistas, todos têm interesse em ter acesso ao conteúdo da fita. Com a palavra, o senador Jorge Viana.
Senador Zé Pimentel, já fiz um pronunciamento sobre esse assunto. fiz a defesa de Vossa Excelência, fiz uma parte ao senador Humberto Costa, agradeço a parte que Vossa Excelência me cede e faço questão de fazê-lo, como outros colegas, para cumprimentá-lo, cumprimentar o senador Delcídio Amaral, do Amaral, que não está aqui, são dois senadores que têm o respeito da casa, tanto é que esse assunto está circulando desde o final de semana na grande imprensa. Temos uma sessão com a participação grande dos diferentes partidos aqui, não tem nenhuma iniciativa da Casa, do Senado Federal, de tentar pôr sob suspeição o trabalho, a relatoria de Vossa Excelência. Isso já é a demonstração do respeito que o Senado tem por Vossa Excelência. Não tem ninguém aqui no Senado propondo, por exemplo, que acionar a Comissão de Ética do Senado. Porque, no fundo, nós estamos diante de algo mais vinculado aos interesses e à disputa eleitoral do que ao funcionamento de uma comissão, um instrumento poderoso do Senado de investigação como é uma CPI. Vossa Excelência traz a luz, a clareza. E eu queria cumprimentá-lo dizendo, fica bem claro, é óbvio, quem estava nessa tal gravação? Dois advogados que trabalham para a Petrobras, junto à Justiça, junto aos tribunais. Um chefe do escritório. Eles estavam tratando de gabarito, tratando de perguntas e respostas de um depoimento que ocorreu um dia antes. Se edita isso, faz uma fantasia em volta disso e diz que está se preparando um gabarito para as perguntas e respostas numa CPI que Vossa Excelência relatou. Eu acho que é muito grave esse tipo de situação, porque é uma tentativa de se interferir usando um veículo de comunicação importante, como a revista Veja, no processo eleitoral. Isso é inadmissível. Daí a importância. Cadê? Vossa Excelência não está querendo a fita completa não editada? Não é para ver se tem mais denúncia ou menos denúncia. Brasileira, que houve uma distorção para tentar transformar algo que o PSDB faz, que o Democrata faz, que é discutir assessores, parlamentares, discutir o que vai ser debatido no Congresso. Isso é prática, como diz o jornalista Jânio de Freitas, muito bem no artigo que eu pedi para constar nos anais. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, cumprimento o senador Delcídio, o senador Vital do Rego, e o Senado está de parabéns por não embarcar numa canoa furada. Essa reportagem de véspera de eleição, com interesse de tentar substituir o papel dos partidos de oposição, que a gente faz hoje aqui um debate, estamos perdendo tempo, mas esse tempo é precioso, pelo menos, para esclarecer a sociedade brasileira que o Partido dos Trabalhadores defende a Petrobras, defende eficiência na Petrobras, defende honestidade na Petrobras, que a presidenta Dilma tem dado demonstração em 3 anos e meio, quando tem qualquer indício de errado, de uma irregularidade, ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela troca ministro, manda demitir pessoas. A presidenta Dilma é inatacável nesse aspecto. E aí não dá para quererem agora trazê-la para um debate que não tem pé nem cabeça e não se sustenta, que não aguenta uma sessão do Senado como essa reportagem que a revista Veja fez. Parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a nossa solidariedade e agora mais ainda a nossa confiança ampliada.
Me conceda uma parte, por favor, parte. Senador Pimentel, ao senador Mário Couto.
Obrigado, senador Jorge Viana. Senador Inácio Arruda já havia pedido.
Senador Pimentel.
Eu aguardo, se Vossa Excelência puder.
Senadores, primeiro eu quero registrar a justeza do pronunciamento que Vossa Excelência faz na tribuna do Senado. Aliás, como sempre tem feito, chegamos juntos aqui no Congresso Nacional. Há um bom tempo. Fomos da oposição e participamos agora na base do governo. Vossa Excelência sempre, na oposição e na situação, agiu com seriedade, com tranquilidade e com clareza de posições. É essa a característica que tem conduzido o mandato de Vossa Excelência. Vossa Excelência tornou-se aqui um parlamentar inatacável pela forma como conduz os debates, as discussões, os dados, a transparência. Então, criar um factoide, fazer uma armação como essa é um desserviço ao país e ao Congresso Nacional. É tentar enlamear o Congresso Nacional, que busca fazer uma apuração que não pode ser ao gosto do interesse de A, B, C ou D. A apuração tem que ser feita de acordo com aquilo que foi proposto, com a seriedade, a transparência, a tranquilidade. Portanto, eu quero prestar aqui também o meu apoio, a minha solidariedade, a Vossa Excelência e a todos aqueles que foram atacados de forma absurda por um órgão de imprensa que tem que ter mais cuidado para não ficar fazendo pegadinha, armações e usando o Congresso Nacional, querendo usar o Congresso Nacional, querendo usar o Senado em armação eleitoreira, mesquinha, para prejudicar A ou B. Acho que isso não se faz, isso não se deve fazer, por isso todo apoio à Vossa Excelência. Muito obrigado.
Obrigado, senador Inácio Arruda. Só
Vossa Excelência me concede uma parte.
Vou conceder.
Eu lhe agradeço.
Portanto, o vídeo fora gravado, segundo a revista, no dia 21 de maio de 2014, um dia após o depoimento do senhor Sérgio Gabriel de Azevedo, que ocorreu no dia 20 de maio, na terça-feira, e um dia antes do depoimento do senhor Nestor Cerveró, que aconteceu no dia 22 de maio, ex-diretor da Petrobras. Conceda a palavra ao senador Mário Couto.
Senador Pimentel, acho justo que Vossa Excelência venha hoje justificar os fatos na tribuna do Senado. Eu sou um senador independente, senador Pimentel. Não devo cargos a governo federal. Estou aqui para defender a nação brasileira e a minha terra. Estou aqui para defender o povo que paga imposto. O fato existiu. Há gravações que comprovam o fato. A revista Veja não está neste momento defendendo o interesse de qualquer partido, senador. A revista Veja colocou uma matéria gravíssima e gravada, no inventor. Como a revista Época desta semana denuncia novamente trabalhadores do PT que recebem 36 mil do SESI. É outra denúncia de outra revista. Por que querem aqui colocar a Veja como uma agressora do Senado? Negativo, senador. Vossa Excelência tem o dever de mostrar a sua seriedade. Mostre, acho justo que Vossa Excelência mostre. Agora, dizer que não há nada, dizer que não houve nada, dizer que foi montagem de véspera de campanha, não tem época para se denunciar. Não existe tempo para se denunciar. Toda época é época de denúncia. Senador, quando há uma gravação, não há contestação. Está gravado, não adianta pular, gritar, porque está gravado. Acho justo que Vossa Excelência venha à tribuna e tente se defender. Agora, dizer que não tem comissão de ética, dizer que não vai se propor uma CPI das CPI, isso aí não é verdade, não. Que amanhã mesmo eu posso fazer isso.
Senador Mário Couto, eu já ouvi outros senadores em época anterior muito mais brabo no discurso do que Vossa Excelência. Em seguida, o povo daquele estado julgará o seu mandato.
Com certeza eu vou ser eleito.
Eu quero... A reportagem me causou espanto e indignação. E quero deixar muito claro algumas questões que foram colocadas sob suspeita pela revista e demais órgãos de imprensa. Portanto, senhor presidente, primeiro, eu nunca me reuni com nenhum depoente da CPI da Petrobras durante o curso da investigação. Eu não orientei o depoimento de qualquer investigado. Aqui,
gostaria de destacar um ponto que considero essencial. No vídeo, utilizado como referência pela revista Veja, as falas editadas pela publicação levam ao termo gabarito de perguntas e respostas. Quero dizer que a assessoria da CPI jamais produziu qualquer questionamento com sua respectiva resposta. Chegamos a produzir até 130 perguntas por depoente, mas nunca o fizemos acompanhado por respostas. Considero qualquer afirmação ou insinuação neste sentido leviana e irresponsável. E justamente para que não pairem dúvidas sobre a minha conduta nesse processo, tomei providências no dia de ontem para que os esclarecimentos sobre o que teria sido dito no referido vídeo sejam feitos com a devida urgência, no sentido de preservar o significativo trabalho que vem sendo feito na CPI da Petrobras. Protocolei 2 requerimentos naquela comissão. Eles representam o meu apoio ao presidente da comissão, senador Vital do Rego, nas decisões que lhe cabem. O primeiro solicita a instalação de procedimento de apuração visando o esclarecimento dos fatos e, se for o caso, atribuir responsabilidades. O segundo solicita ao ilustre presidente, senador Vital do Rego, requerimento à revista Veja, a íntegra do vídeo que deu origem à matéria, sobre o compromisso de preservação do sigilo. Também soltamos uma nota à imprensa, reproduzida hoje em diversos jornais do país. O teor da nota, reproduzido na íntegra neste pronunciamento, nota sobre matéria da revista Veja. Diante da matéria publicada pela revista Veja, edição de 6 de agosto de 2014, a qual levanta suspeita sobre o funcionamento da CPI da Petrobras, é preciso esclarecer o seguinte. 1. O plano de trabalho da CPI da Petrobras, aprovado por unanimidade em 14 de maio de 2014, contém uma relação de perguntas a serem respondidas pelos depoentes em suas oitivas. 2. O relator não se reuniu e nem orientou o depoimento dos investigados. 3. As perguntas a cada depoente foram formuladas com base A, no plano de trabalho aprovado, B, no denso material resultante da participação dos executivos da Petrobras em recentes audiências públicas realizadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dando prioridade a perguntas formuladas pela oposição nessas audiências. C, na tomada de contas especiais do TCU, inclusive acórdãos, e em documentos da CGU. E D, nas denúncias publicadas pelos diversos veículos de imprensa e internet. 4. Na tarde desta segunda-feira, o relator José Pimentel protocolou 2 requerimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito. O primeiro solicita a instalação de procedimento de apuração visando o esclarecimento dos fatos e, se for o caso, atribuir responsabilidade. O segundo solicita ao presidente que requeira à revista Veja a íntegra do vídeo que deu origem à matéria sobre o compromisso de preservação do sigilo. O objetivo é contribuir com o trabalho da comissão de apuração. 5. A instalação dos procedimentos acima são fundamentais para o desenvolvimento da CPI, que tem um trabalho técnico e relevante a apresentar à nação. Finalizo agradecendo aos colegas que compõem a CPI da Petrobras do Senado, que, em conjunto com esta relatoria, têm buscado conduzir a investigação sobre as denúncias e, em especial, ao presidente senador Vital do Rego, pela confiança em mim depositada e pela forma que conduz os trabalhos. Muito agradecer, mais uma vez, a tolerância em que Vossa Excelência tem deferido a este senador e particularmente nesse depoimento. Muito obrigado.
Senhor senador Pimentel, apenas gostaria de citar com correção o filme que mencionei de José Furtado, mercado de notícias, onde há um depoimento tão significativo de Jânio de Freitas, de Mino Carta e 13 jornalistas que constituem algo muito relevante para o episódio que aconteceu com Vossa Excelência. Eu quero recomendar a todos, inclusive os jornalistas da Veja, para que vejam este excelente documentário do Jorge Furtado, um cineasta já premiado diversas vezes em festivais internacionais de cinema. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Eu que agradeço.